Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um Nosso Rock, programa descolado que acontece toda quarta-feira às 18h30 e fala sobre os mais diversos temas da cena underground. Como vocês já sabem, eu sou a Bruna e eu tô aqui para entrevistar um convidado maravilhoso e apresentar o nosso rostinho novo lindo do Nosso Rock.
Olá pessoal, meu nome é Rafaela, tudo bem? E lembrando que por enquanto o nosso programa vai ser gravado no formato online, tá? Mas vocês podem estar seguindo e interagindo com a gente no Facebook e no nosso Instagram, tá bom? Que é o nosso Rock Rádio. Deixando um recado, um comentário ou uma dúvida que a gente responde assim que possível, tá? E para abrir nossa conversa, qual que será o nosso tema de hoje, Bruno?
O tema de hoje é como criar vários estilos musicais na cidade do rock and roll. E para falar sobre isso, a gente convidou o Demetrios, que trabalha com o selo da Freak Sounds. Muito bem-vindo!
Olá, tudo bom? Prazer, todo mundo. Boa noite ou boa tarde aos ouvintes.
Para começar o nosso papo, fala pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer um coletivo, musicalmente falando.
Bom, na verdade, a ideia surgiu meio de repente, assim, quando eu tinha minhas músicas, né? Eu sempre fui artista também. Eu gravava, eu tocava muito ao vivo e já não gostava muito de tocar ao vivo e me foquei em gravação. Daí eu comecei a gravar e não tinha onde lançar. Logo veio surgindo Spotify, plataformas digitais, né? Porque até então a ideia era lançar um CD, né? Algo mais mídia física. E ainda é. A gente tá trabalhando nisso também. Enfim, então eu comecei a ter essa ideia de querer distribuir a minha música, né, de uma forma independente, sem depender de alguém fazendo isso pra mim, ou, sei lá, me botando dentro de um quadrado, sabe? Então eu fui atrás de sites, de distribuidoras, e criei a Freak, né? Na verdade foi um projeto que eu sempre tinha pensado, assim, conversava com os amigos sobre fazer algo mais coletivo, que não fosse uma banda, né?
Uhum.
Fosse uma coisa que fosse bem como tu disse, assim, que é um coletivo, né? De um monte de som diferente, sem estilo, né? Eu não classifico também a Freak como um selo, porque um selo é uma coisa com uma curadoria, sabe? A gente não tem essa curadoria, a gente lança artistas. Por exemplo, a gente tá lançando um audiobook agora, que é um poeta, acho que ele gravou com... Vocês fizeram uma entrevista com a Cici, né? Soares, eu acho, né? Não sei, eu acho que vocês lançaram.
Sim, a gente divulgou uma música dela.
Isso, ela gravou essa música com um cara daqui do Sul também, que é o Everton Cidade, que ele é um poeta, e ele lançou um audiobook agora com música atrás também, sabe? Então, o negócio da Freak é divulgar arte, né? Não, independente do que, de qual estilo seja, se é ruim ou não também, sabe? Isso não importa muito.
É relativo também, né? Tem alguém que gosta.
É bem relativo, porque, né, som não é... Eu não acho que som seja algo... uma matemática que tu vai ter uma fórmula de como fazer um som bom, sabe? É mais subjetivo o negócio mesmo, né? Então,
sim,
é bom pra si.
E no início você teve dificuldades em achar outros artistas que quisessem dividir o espaço com você em algumas plataformas digitais e abraçar essa ideia?
Não tive dificuldade não, porque eu sempre fui meio envolvido aqui com a cena... aqui na minha cidade, né, no Rio Grande do Sul, no São Leopoldo. E eu sempre vinha falando com os caras sobre isso, né, que era uma ideia que eu não tinha ainda concluído, né. Eu vinha falando, bah, que nome com selo, a gente até feito o nome, né, o nome foi a primeira coisa a fazer, que é muito... geralmente o nome é a última coisa que se faz, né. Eu falava com os guris, daí foi bem no início da pandemia, né, que ninguém tinha como gravar, porque tava tudo fechado, foi bem no início mesmo, acho que foi abril, ou mais. E daí o pessoal foi mandando os sons que já tinham lançado, e eu fui lançando nas plataformas. O som que eles já tinham lançado no YouTube, por exemplo, né? Por exemplo, da Santara, mulher, que vai rodar os clipes daqui a pouco, e vai ser... Já tinha sido lançado em 2017, e só no YouTube, e só agora foi pro Spotify e essas plataformas todas. Então, eu fui fazendo contato, né? A maioria são pessoas que eu conheço, amigos ou amigos de amigos, indicações, né? Mas a maioria é bem uma família mesmo, assim, sabe? Uma cena daqui mesmo.
Gostoso. E o que te fez sentir que o cenário underground era meio desunido, separado por estilos musicais? Você sentiu isso e o que te fez sentir?
É, aí que tá, era muito dividido entre o pessoal mais do rap, trap, né? Porque eles saíam e faziam as batalhas deles e só iam o pessoal deles. Daí o pessoal mais do rock só ia mais no rock, entendeu? E não tinha um negócio, e nenhum não sabia como lançar os seus sons na mídia, sabe?
Uhum.
Então, com a Freak eu tô conseguindo isso, pelo menos aqui, né? Óbvio que não numa escala gigante, mas aqui eu tô conseguindo fazer isso, né? Porque o pessoal é bem desunido, né? Não, não questão de um não gostar de outro, mas
sim,
é mais questão de semelhanças, né? Eles, que nem tu tem um grupo de amigos, tu anda com os amigos que tu escolhe, que tu mais se identifica, eles se identificam com isso. Mas o papel da Freak é divulgar como uma coisa só, né? Divulgar arte, né? Porque arte, sendo música, pintura, literatura, pra mim é a mesma fórmula, né? Pra tu fazer tudo pessoal, né?
Dá pra se conectar de alguma forma, né?
É, e tu vai ver o mesmo jeito que tu faz uma coisa ou outra, sabe? Começa, quer dizer, não na regra, assim, na ponta da caneta, mas é um
sentimento.
É um passo cada vez, né?
Sim.
E em meio dessa pandemia, você tem dificuldade também com seus amigos, seus colegas, na questão de divulgação, gravação?
Ah, na verdade, agora a gente tá descobrindo, né, essa forma de se comunicar, que é como a gente tá fazendo aqui, né? Que não tinha feito muito live, assim, né? Nem via muita gente fazer também. E reuniões via videochamada, né?
Uhum.
Então, a gente tá bem mais próximo do que antes, porque antes não tinha muito tempo pra sair, sabe? Então, agora a gente consegue se reunir muito mais fácil, né? Porque só cada um tá na sua sala, no conforto da sua casa e trocar uma ideia. E daí, se quer mandar alguma coisa, alguma página, só compartilha a tela. Muito fácil. Por exemplo, os óculos eu não enxergo, quando alguém me mostra a tela, eu tenho que ficar perto, sabe?
E quais são os seus planejamentos para o crescimento desse projeto depois do período de isolamento?
Eu tenho um projeto, a gente está com um projeto agora que é, a gente quer criar uma distribuidora, né? Porque nós, como selos, a gente ainda depende de distribuidora, né? Para lançar os sons. E muitas vezes a gente é podado por conta de qualidade de som, eles não gostam muito de lo-fi, sabe, as distribuidoras. E a gente tá com um projeto de abrir uma distribuidora agora e conseguir não ser mais só um selo, né, mas conseguir unir todo um grupo de selos para fazer, sei lá, tentar mudar um pouco esse cenário, esse mercado que é muito seletivo, né.
Muito.
É.
Bom, se estão curtindo o papo de hoje, a gente vai ouvir um pouco dos caras e daqui a pouco a gente volta.
isso aí, pessoal. Estamos de volta. Você está conectado na rádio web Uninter e esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Kathmandu da banda Samsara Voyeur. Falei certo?
Falou certo.
Eu passei Kathmandu. Aí, ó, viu? Passei o intervalo inteiro treinando e deu, galera. Deu. A Samsara Voyeur é a antiga Sociedade dos Roqueiros Mortos. Ela foi formada logo em dezembro de 2012 por membros de São Leopoldo e de outros lugares pouco memoráveis. A influência psicodélica e do rock clássico servem como alicerce para constituir um som de qualidade e, ao mesmo tempo, conta com uma tendência de inovação a cada música composta. Isso mesmo?
Isso. Tudo aí.
Certo?
Isso. Tá uma banda meio... Oi?
Lembrando, hoje, não... pessoal, que o nosso tema é como criar vários estilos musicais na cidade do rock and roll.
É isso aí. E qual é a sensação de saber que você contribui para o crescimento não só seu, mas também de outras pessoas?
Nossa, é muito gratificante, né? Porque como artista, eu ainda queria alguma coisa que eu acho que a maioria dos artistas, né, querem, que é atingir outras pessoas. E o que é cada vez mais difícil de fazer, né? E agora eu vejo a repercussão de bandas que a gente lança por ali, tudo tem um pouco... É um negócio meio até egocêntrico, né? Porque eu vejo que às vezes sai fora do meu controle, assim, por exemplo, a gente tá lançando esses livros que eu falei, né? A gente tá lançando, às vezes eu vejo postagem lá, um monte de gente interagindo, sabe? E eu penso, bah, meu Deus do céu, quem é que postou isso? Porque eu tenho dois sócios também, né? Tá muito legal isso daí, sabe? Então, eu acho que é melhor do que como artista tu lançar um negócio, sabe? Teu, porque tu vai no cerne do negócio, assim, que é pra ajudar teus semelhantes, né? Literalmente, né? O meu semelhante. Tô adorando.
E o que você acha que o feitiçal de estrangeiro digital que representa um espaço na sociedade? Se tornando
um caso
diferente.
Eu acho que o que tem é justamente esse lance de não ter uma curadoria, sabe? Não ter. Eu tô vendo que tem muitos selos criados aí, né? Geralmente rola um outro selo independente, que alguém não pode. É difícil de ter uma comunicação com eles, ou eles têm uma curadoria, ou só lançam tal tipo de música, tal tipo de rock, ou tal tipo de arte, sabe? Coletivo, principalmente. Quer dizer, coletivo acho que não. Coletivo aqui pelo menos é meio um pouco assim, não sei como é que é aí. E a Freak, o mais diferente é que ela não... Eu não quero que ela trate a música como só música, ou um objeto para as outras pessoas. A música tem que ser pro artista, né? Então, para alguém entender o artista, tem que ser uma curadoria artista, sabe? O pessoal que não tem limite à arte, sabe? Então, a gente não vai lançar só música, eu acho. Ainda tem um projeto para abrir um... Óbvio, no papel ainda. Para abrir um blog... para liberar colunas diárias e o pessoal mandar poemas ou qualquer tipo de arte, sabe? Essa é a questão. Não se prender a um termo.
Sabe? Bacana, bem legal. E quais são as referências musicais que vocês usam como personagem pro seu crescimento? Tem algum?
Ah, eu posso falar por mim, né? Porque, como eu disse, a gente não tem muita curadoria, né, para os outros artistas, né? Então, acho que cada artista tem suas influências, né? Mas pelo que eu ouço, assim, o que eu identifico cada coisa é bastante coisa de Syd Barrett, Pink Floyd, Joy Division. Agora vendo, assim, é bastante coisa mesmo. Porque é rap, né? Snoop Dogg, sei lá... Bad Boys Lean também, tô até vindo aqui, John Cage, sabe, que, é muita coisa, mas pra mim, a minha influência maior é Beach Boys e Bob Dylan,
Nossa, muito tempo eu não ouvia falar de Beach Boys.
Nossa, eu amo. É a referência suprema, né? Beach Boys e Bob Dylan. Aliás, eles deveriam se unir pra lançar, mas pena que tem corona, né?
Tipo isso.
Imagina um Beach Boys feito Bob Dylan.
Ia ficar muito bom. Eu acho que ia ficar bom.
Mas é, eu uso bastante referência de Beach Boys nos meus sons, né?
Uhum.
É bem trabalhado no estúdio, né? Fica horas no estúdio. E Bob Dylan, eu só gosto das letras, não consigo nem chegar perto, né? Escrever algo com Bob Dylan, acho que ninguém consegue.
E você pretende fazer live, ou você já faz alguma live em questão pra continuar, se você tá ligado com o público durante a quarentena ou não?
Sim, a gente tem projeto, a gente participa de digitais, né? E tem projetos para digitais que a gente tá fazendo, que a gente vai fazer lives com artistas específicos, né? Com o Young Knup, que é o Billy, né? Que ele também é sócio, só que ele é rapper. E a gente vai fazer uma live, sim. Eu não tenho a data agora. Ainda não tenho a data porque o edital não tá pronto ainda, mas. Um dos requisitos do edital é isso. Fazer uma live.
Quando tiver a data, manda pra gente. A gente ajuda a divulgar. Né?
Vou mandar.
E qual é a mensagem que vocês querem passar pro público por terem vários estilos?
Pluralidade, né? Em cima de tudo. Ainda mais agora que tá todo mundo meio bitolado, né? Cada um fala só um lado. Meio estranho nesse momento. E eu acho que é isso, né? A pluralidade. Não rotular um negócio só porque tu gosta, né? Não quer dizer que só o que tu gosta é que é bom, sabe? Na uhum. real, tudo que é bom, tudo que atinge alguém é bom, ainda mais se tratando de arte, né?
Sim.
Tá curtindo o programa? Agora vamos ouvir um som, fique ligado e a gente já volta.
Thank you. brilhar, como se toda luz que vir será a luz que irá nos salvar.
É isso aí, meu povo! Estamos de volta! E a gente acabou de ouvir a música Maldades, do Everton Cidade. Tu conta pra gente um pouquinho sobre esse artista?
Então, na verdade, é Everton Cidade e Santo Suzuki, né? Que é uma banda, que é o Cida, né? O Cidade, que lançou com a... lançou Num Dia Bom com a Cici. Cara, esse cara é um cara fenomenal, assim. Um artista de São Leopoldo. É a cara de São Leopoldo, assim, ela... a cidade, né, nossa. E ele tinha a banda Viana Mu e conseguiu projeção no cenário aqui do Rio Grande do Sul. E talvez, acho que até fora do Rio Grande do Sul também, não sei direito agora. Mas ele é um poeta, gênio mesmo, e querido, se expressa muito bem, escreve muito bem. E ele teve a banda, antes ele teve a Celeste também, que a gente tá pra lançar material novo dessa outra banda Celeste, que lançou, era de 2007, que era um som bem anos 80, assim, bem Joy Division, né? E New Order, até um pouco New Order. E então ele tava com essa banda, com a Santo Suzuki, que é um som poético. A música deles é meio blues, pesado, ao mesmo tempo melancólico, né? É um rock and roll, mais ou menos rock and roll, bem profundo, assim, muito massa, bem legal, como vocês viram.
Isso aí, galera, viu? Se ficaram curiosos, vai pesquisar aí pra ver o cara.
Everton Cidade. Lembrando, se você souber de lives independentes ou de alguma banda, tipo, que é do lugar do Brasil, ou quiser divulgar nosso trabalho, você pode deixar um comentário, um recado pra gente na nossa página do Instagram, nosso rock, rádio, e a gente vai iremos divulgar, né?
É isso aí. Você, até, Demetrius, que você conhece bastante gente, se quiser indicar coisas que você souber que tá rolando, se quiser comentar com a galera.
Inclusive, eles vão estar me olhando agora aqui.
Oi, ai, ó, maravilhosos! Venham participar com a gente também. Manda um recado lá, quem quiser, né? Ajuda a divulgar aí também. A gente espalha a palavra do artista no mundo.
Isso aí.
E para continuar o nosso papo, com correria diária de produções musicais, o que você pode passar para quem está querendo começar agora e pode ter alguma dificuldade em fazer um trabalho que seja sempre diferente um do outro?
Eu acho que a pessoa tem que sempre escutar o que ela quiser, né? Sempre fazer o que ela quiser de acordo com o que ela faz. Porque é bem assim, né? Quando a gente fica muito preso a estereótipos, a gente nunca consegue sair do lugar. A gente fica sempre fazendo uma coisa só, né? Quando a gente quer fazer uma coisa igual... O negócio é tocar, lançar o som e nunca se limitar, né? Porque a experiência, ela sempre vai vir se tu gosta de fazer alguma coisa. E se tu gosta de fazer alguma coisa, tu vai fazer isso pro resto da tua vida, né? Então, acho que confiança e gostar de fazer, principalmente, né?
Mesmo que São Leopoldo tenha um histórico de cidade rock and roll, por que é importante pra você se manter aberto a novas experiências, né? E compor e lançar um som?
Porque a arte, ela tá sempre girando, né? Não, e pra tu fazer arte, tu não tem que fazer a arte só pra atingir o público que tu quer atingir, né? Então tu tem que ficar... Tu tem que sempre estar aberto. O jeito, tem que estar aberto sempre a coisas novas, porque sempre vai ter coisa nova. E não é legal se manter esse rótulo. Eu acho que a cidade não é legal se manter esse... rótulo de cidade rock and roll, que é meio careta, né, esse termo, né? Como se fosse só isso, mas hoje a cidade é bem mais trap, rapper, tem muito mais rapper e a gurizada periferia, sabe? Então não dá pra se manter quadrado num negócio, sabe? Senão tu vai acabar com o movimento, sabe? Isso que acaba, eu acho, o movimento. Tu não tem pra onde fugir, né?
que acaba ficando bem enjoativo, né? Sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa.
E muito premeditado, sabe? Como é que vai premeditar um negócio que é tão, tão sensível, né? Uma coisa que acontece. Eu não sei também se eu... Se eu vejo pela minha experiência, né, com a arte, que pra mim é sempre muito... O negócio pra mim sempre vem muito subentendido, assim, pra mim nunca é direto. Ah, eu vou fazer tal coisa agora e tenho, faço os planos, anoto tudo no papel e repito igual, né? Pra mim, a arte, ela vem na hora que eu tô fazendo. Às vezes eu tô deitado, eu tô olhando TV, tô olhando o filme e... Ouço uma frase que é bonita, as palavras, uma palavra se encaixa na outra. Daí o cara não consegue mais assistir filme porque só fica pensando na frase. Não é a arte. Eu acho que deveria ser mais assim, sabe? Não ser muito planejado. Pré-produção, 5 horas de mixagem de um som, sabe? Plugins, essas coisas. Mas também é válido, né? Porque eu não posso falar muito isso, porque o meu som tá 4 meses sendo mixado, então...
Poxa, você falando de 5 horas!
Eu sou bem com a história do Mariano, então...
Não tá aquela... Brincadeira. Mas a gente entende, é que... Quando você fala, pelo menos pra mim, né? Isso é uma opinião minha agora. Acho que quando a gente fala de arte... ela é uma coisa muito individual, né? Porque eu acho que o artista, ele tem que sentir aquilo que ele tá fazendo, senão também deixa de ser arte, né? A coisa que é muito programada é chato.
E assim, ele expondo o que sente, que ele vai atingir o público que merece isso, sabe? Não, o artista tem que se expressar, mas ele não tem que escolher o público dele, sabe? E se não tiver público também, sabe? Sabe, o negócio é se expressar artisticamente, é tipo uma terapia, né, sabe? Fazer uma terapia, pra mim, é melhor do que psicólogo, sabe? Eu vou psicólogo toda semana, me dizer.
Mas é bem isso daí. E quais são os seus projetos atuais e os futuros? Conta um pouquinho pra gente.
Como artista?
Isso.
Então, eu tô mixando... parte de 2 sons meus. Um é Sparkling Girl, uma música que eu escrevi e comecei uma demo. Fiz uma demo dela em 2017 e me cansei, deixei de lado e agora peguei de novo. Daí eu gravei no início do ano, antes do corona. E agora tô mixando ela. E quer dizer que tá mixando é o meu colega, o Christian, né? Christian Locatelli, meu amigo. Produtor e tudo mais. E falta botar voz ainda. E eu tenho outro single que eu fiz durante o processo de gravação de overdub pra essa música, pra Sparkling Girl. Eu fiz... Comecei a tocar um violão e ele começou a gravar e eu comecei a criar música a partir disso. Ela não tem letra, mas tá praticamente gravada. O instrumental é essa última. A Sparkling Girl, né, a primeira, ela é bem rock and roll, anos 70. Eu esqueci de falar isso. E essa outra, que não tem nome ainda, ela é meio... Ah, é algo meio entre MPB e rock and roll. Não é bem MPB. São acordes de jazz. E uma harmonia mais... Mais suave, assim, com mais harpa, teclado e trompete e sax.
Legal.
Essa é bem melhor do que a outra, aliás. Mas eu vou lançar bem em dezembro.
E da Freak, quais são os projetos?
Então, a gente tá lançando agora o audiobook da Bond Transmutoide, que é o projeto desse poeta do Everton Cidade, com o Icarus Chivalete e ilustrações de Diego Gerlach, que são poemas, basicamente poemas musicados. Bem isso. A música é feita por Ícaro, né, que é um dos meus sócios na Freak, que é o que faz parte da Samsara Voyeur, que saiu, que tocou no clipe. O
segundo bloco ali.
Isso. E a ilustração do Diego Gerlach, né. Cada dia a gente tá lançando 3 teasers no Instagram da Freak, que que dar uma demonstração de como vai ser o lançamento. O lançamento vai sair dia 16 de outubro, se eu não me engano. 16 de outubro, isso. E são 16 sons, poemas barra música.
Uhum.
E é bem legal o projeto, é muito massa, porque ele é, engloba tudo, não é só música, sabe? A música é muito legal, mas não é o que chama... Cada elemento chama atenção igual, sabe? A ilustração é muito boa, a arte do álbum é muito boa. O poema, então, tem... Os poemas são lindos. Falam sobre coisas da vida, sabe? Bem direto, assim, sabe? E ao mesmo tempo subjetivo. É bem legal. E também a gente tem a gente tá lançando uma banda nova... Uma banda nova, não. Uma banda antiga. Que se chama Sopro Cósmico. Uma banda muito boa, assim, ó. Barra, eles tocam fusion. Negócio meio jazz fusion, meio funk soul. Basicamente fusion, né? Miles Davis tocaria com eles fácil, sabe? Não tem nenhum cara, porque o som deles é pra vinil, sabe? Sopro Cósmico. Eles estão em processo de gravação agora. Aqui no estúdio Mr. Y Records. Que é aqui em Porto Alegre. Agora não sei se são da Porto. E eles vão. Estão gravando, eles gravaram um single que está sendo editado agora. E agora vão gravar um álbum. Enquanto isso, a gente vai lançar um álbum deles. Não me lembro o nome agora, vou ter que procurar aqui. Mas que eles lançaram em 2014. Essa banda é demais. Eu até deveria mandar um clipe pra vocês, mas eles não têm, eu ia mandar certo.
Mas quando tiver, você manda, não tem problema, a gente não, ajuda.
Som aí todo mundo tem que ouvir.
Poxa, agora eu tô curioso, vou ter que...
vou ter que mandar, eu tenho o link do álbum no YouTube que eles lançaram, eu vou mandar pra vocês. Outono Psicodélico, é muito bom o som, tá? É muito bom mesmo.
Bacana.
Onde que o público encontra, além do Instagram,
o material da Salsa? Instagram, Facebook. E a gente tem uma playlist no Spotify também, que a gente tá sempre atualizando com os lançamentos. Basicamente isso, por enquanto. Né? Entrevistas, né? Eu tenho uma entrevista aqui em outros canais também.
Massa.
YouTube também. YouTube, a gente também tá planejando fazer um, como eu disse antes, um blog, né? Pra nós, a gente fazer entrevistas. Com os nossos artistas, ou até não, sabe? O negócio mesmo é, a gente quer ser um canal de entretenimento, sabe?
Uhum.
Mas pra arte.
É só digitar Freak Sounds que acha vocês.
Freak Sounds Incorporated, eu acho que é o login, deixa eu ver. Não sei muito bem. É Freak Sounds Inc. Freak Sounds Inc, tudo junto.
Beleza.
No Instagram e no Facebook.
Aí, ó.
No Facebook, e daí no, tem os e-mail também, é freaksoundsincorporated@gmail.com.
Bacana. Dá pra galera entrar em contato aí, mandar um materialzinho pra vocês.
A gente troca uma ideia bem tranquilo. Não precisa ter vergonha, porque arte é arte, né, meu amigo?
É isso aí. Então, galera, essa é aquela parte, assim, que a gente começa a chorar. Porque o programa está chegando ao fim. Poxa. Nossa. Parte que eu choro.
Demetrius.
Passa rápido. Não, o nosso programa devia ter 3 horas, assim, ó. Porque eu começo a falar e ouvir as pessoas e eu quero ficar aqui para sempre. Mas queria agradecer a você, a sua presença, por ter disponibilizado esse tempinho, dividido seu projeto com a gente. Muito obrigada.
Isso é muito bom para todo mundo, para nós e para vocês também, e para quem a gente vai atingir, eu acho que são as mesmas pessoas, né? Então, eu que agradeço, obrigado pelo espaço aí. E logo vem novidades aí, como sempre.
E
pessoal, não fica triste, pelo amor de Deus, tá bom? Porque o nosso programa acontece toda quarta-feira, às 18h30 da tarde, cada noite. Você pode conferir também outras edições anteriores, né, no caso, na nossa página no Facebook, facebook.com/nossorockrádio. Você quer colar com a gente, participar do programa? É só mandar também uma contribuição, uma dica, mandar um comentário, falar que a gente foi ótimo no nosso programa, tá bom? Tanto no Facebook como no Instagram, tá? O nosso Instagram é @nossorockrádio. Você encontra também dicas, novidades e curiosidades da cena underground, tá bom, galera?
É isso aí, mandem amor pra gente. Você conferiu o programa Nosso Rock Rádio. É produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Carolina e Jefferson Stappert. Edição Jussi Lopes. Pauta, Rafaela Silva. Relações Públicas, Bárbara Carvalho. E orientação de projeto, professor Otacílio Vaz. É isso aí, galera, se saírem... Usem máscara, lavem bem as mãozinhas, se puder ficar em casa, fica. E se cuidem.
Nosso Rock, o local da cena underground.